Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui na cidade de Washington, 18 horas em Angola. Paulo Oliveira ao microfone nesta quinta-feira, 31 de março de 2016. Na cidade capital federal dos Estados Unidos, o céu está nublado, a temperatura é de 21 graus centígrados. Estou de novo na apresentação da primeira meia hora da emissão de hoje, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Wagner Roberts. Começamos com as notícias desta hora. Tem hoje início a Cimeira de Segurança Nuclear. O Qatar foi acusado de trabalho forçado. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, uma passagem para as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama dá início hoje aqui em Washington à quarta e última cimeira sobre segurança nuclear, pelo menos no seu mandato. Pouco antes do início da cimeira, Obama disse que o mundo continua debaixo da ameaça das armas nucleares da Coreia do Norte e não descartou a possibilidade do grupo terrorista Estado Islâmico poder ter acesso a materiais radioativos para utilização em bombas capazes de espalharem esses materiais na atmosfera. O presidente americano reuniu-se na Casa Branca com os líderes do Japão e da Coreia do Sul para debater a ameaça colocada por Pyongyang depois do recente teste nuclear da Coreia do Norte e do lançamento de mísseis balísticos.
A Amnistia Internacional acusou o Qatar de uso de trabalho forçado na construção de infraestruturas para o Mundial de Futebol de 2022. Num relatório divulgado hoje, a organização com sede em Londres diz ter entrevistado 132 trabalhadores da construção civil no Estádio Internacional Khalifa, um dos vários que está sendo erguido para o Mundial de Futebol. Os trabalhadores, por sinal de todos os imigrantes, disseram ser vítimas de abusos que a Amnistia descreve como sistemáticos. Alguns trabalhadores vivem em alojamentos superlotados e sujos e não eram pagos há meses. E quando eram pagos, o salário era inferior ao prometido inicialmente. O abuso aos trabalhadores imigrantes mancha o futebol mundial, disse o secretário-geral da Amnistia Internacional, Salil Shetty. Shetty sublinhou que para os jogadores e fãs, um estádio mundial de futebol é um local de sonhos, mas para alguns trabalhadores que falaram connosco é um pesadelo. As autoridades do Qatar dizem que estão a trabalhar para melhorar as condições laborais do país e que o relatório em causa faz referência apenas a 4 das 40 empresas que trabalham em projetos do Mundial 2022.
Pelo menos 500 mulheres e crianças foram sequestradas no final de 2014 pelo grupo islâmico Boko Haram em Damasake, no nordeste da Nigéria. Mas as autoridades ignoram as informações sobre este sequestro em massa, apurou esta semana a AFP, junto de habitantes locais. Mais do que o sequestro das 276 estudantes de Chibok, este último aconteceu em 24 de novembro de 2014, segundo um funcionário local, um líder da comunidade, um idoso e um morador de Damasake, entrevistados por aquela agência de notícias. A reportagem confirma a denúncia que consta de um recente relatório da Human Rights Watch. Sob a presidência de Goodluck Jonathan, o governo nigeriano desmentiu em março de 2015 as notícias sobre esse sequestro coletivo. Um senador local e uma fonte de segurança também negaram as informações. Um funcionário local disse à agência francesa de notícias que mantivemos silêncio sobre este sequestro por medo de provocar a ira do governo. Já as voltas com o constrangimento provocado pelo sequestro das estudantes de Chibok. Recorde-se, o sequestro dos estudantes em Chibok, em abril de 2014, provocou uma onda de indignação internacional.
O presidente Jacob Zuma deverá devolver parte do dinheiro que gastou para melhorar a sua residência privada, ordenou o Tribunal Constitucional da África do Sul. Após o anúncio, o líder da Aliança Democrática, Mzumi Maimane, defendeu o afastamento do presidente ao afirmar que Zuma deve ser afastado do cargo e que a ação deve ter efeito imediato. A Presidência da República justificou as obras realizadas na residência de Zuma como terem sido destinadas a garantir a segurança, entre elas, construção de um estábulo para vacas, uma capoeira, uma piscina e um anfiteatro, segundo o relatório publicado pela procuradora Tuli Madunsela, em 2014. Jacob Zuma chegou em 2009 à presidência da África do Sul após a justiça ter anulado mais de 700 acusações por corrupção que pesavam contra ele.
Um acusador do estado de Arkansas indicou que o Bureau Federal de Investigação, FBI, concordou em prestar ajuda para desbloquear um iPhone ligado com o assassinato. O acordo registra-se dias depois do FBI ter anunciado que tinha conseguido desbloquear ligado a um dos assassinos de São Bernardino, na Califórnia. O procurador do Arkansas precisou que a assistência visa obter acesso aos telefones de dois jovens acusados de terem morto um casal.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O governo angolano avisou os diplomatas europeus que não vai aceitar ingerências nos assuntos internos e classificou de inamistosa a declaração dos embaixadores europeus em Luanda sobre a sentença contra os 17 ativistas. A posição foi revelada à imprensa hoje, quinta-feira, pelo secretário de Estado das Relações Exteriores, que exigiu ao embaixador da União Europeia em Luanda, Gordon Krika, para prestar esclarecimentos sobre a posição conjunta daquela delegação e das embaixadas dos Estados-membros. Álvaro Lugero Andrade.
Manifestamos profundo descontentamento com a atitude que consideramos, no mínimo, inamistosa, afirmou Manuel Augusto, para quem não é normal o procedimento dos embaixadores europeus. O governante revelou que o Ministério das Relações Exteriores não foi previamente contactado pela delegação da União Europeia sobre a divulgação da nota, o que, para o secretário de Estado, é uma clara violação das normas de relacionamento internacional e entendida também como uma ingerência nos assuntos internos de um Estado soberano. Manuel Augusto reiterou que os angolanos não abdicam da soberania e de serem tratados como iguais e mostrou a sua admiração pelos embaixadores europeus terem chegado ao ponto de criticarem os tribunais. Na terça-feira, a delegação da União Europeia, embaixada dos Estados-membros e embaixada da Noruega em Luanda emitiram um comunicado no qual reconheceram que o caso dos ativistas angolanos condenados tem vindo a suscitar reservas no que concerne ao respeito pelas garantias processuais e pelo princípio de proporcionalidade e lembraram que reiteradamente foi-lhes negada a possibilidade de observarem um julgamento. Os embaixadores europeus ainda não reagiram à posição do governo angolano. Entretanto, em Portugal, o Partido Socialista decidiu hoje abster-se face ao voto do Bloco de Esquerda sobre Angola no Parlamento, que difere da moção apresentada pelos socialistas por exigir a libertação dos 17 ativistas políticos angolanos. No seu voto, o grupo parlamentar do PS propõe que a Assembleia da República lamente a situação a que se assiste em Angola e que atenta contra princípios elementares da democracia e dos Estados de Direito, fazendo votos para que ela seja corrigida. Por seu lado, o PSD rejeitou os votos do PS e do Bloco de Esquerda, que condenam a aplicação de penas de prisão a ativistas angolanos por entender que constituem uma ingerência na justiça angolana. Decidimos, com todas as opiniões a irem nesse sentido, votar contra os dois votos de condenação que o PS e o Bloco de Esquerda apresentaram relativamente a uma condenação de cidadãos angolanos, dos quais um é luso-angolano, declarou Luís Montenegro, líder da bancada social-democrata, argumentando que é do interesse dos portugueses a manutenção de uma boa relação diplomática com Angola. Montenegro considerou que os dois documentos são uma ingerência numa decisão, concorde-se ou não com ela, de um órgão de soberania angolano.
Obrigado, Álvaro. Após apelos nacionais e internacionais sobre a condenação dos 17 ativistas de 2 a 8 anos de prisão efetiva, várias movimentações se registram em Angola com o objetivo de pressionar a libertação dos condenados. Kokumukuta.
A primeira manifestação está marcada para segunda-feira, 4 de abril, em Benguela, enquanto a outra acontece a 9, em Luanda. Ambas vão protestar contra o governo e na sequência da condenação dos ativistas. Marley Ibrahim, um dos assinantes da missiva enviada ao governo da província de Luanda, a informar da intenção da manifestação no dia 9, o grupo não pode ficar impávido com a condenação injusta dos seus compatriotas.
É decidido que o tempo não está. O tempo passa, os fatos acontecem, então também nos deparamos mais com a questão do julgamento não é injusto dos nossos humanos. Então, vamos fazer uma coisa única. É, nós demos a entrada da carta no dia 21 de março no governo provincial, não é, de Luanda, assinada pela senhora Eva. E, como sabemos que a manifestação na Constituição de agora não diz que não carece de autorização, né? Por isso, simplesmente, os organizadores têm que dar a entrada da carta a fim de avisar, não é? Ou dar a conhecer as entidades da província de que no dia X, na hora X, vamos organizar uma manifestação.
Já tiveram algum apoio de partidos políticos ou organizações não governamentais?
Por enquanto não temos apoio de nenhum partido político, nem de nenhuma organização não governamental.
Entretanto, a Casa CE, em comunicado, apelou os seus militantes a participar em todas as atividades públicas que visem apelar à libertação dos 17 ativistas. Já seu secretário nacional para a juventude, Rafael Aguiar, afirma estarem a mobilizar a sociedade angolana para um protesto de massa.
Não, ação prática. Ação prática é que há organizações que estão a organizar vigílias e há organizações que estão a organizar manifestações. Nós estamos a consertar, estamos a dialogar e estamos a apoiar todas aquelas ações que têm a ver, portanto, que estão dentro da legalidade. Para além disso, por iniciativa da JPA, há então essa concertação em que também poderemos vir a ter ações de pressão mais protagonizadas sob coordenação da Juventude Patriótica de Angola, em concertação com outras organizações da cidade civil.
A UNITA promete se pronunciar a qualquer momento, já a PRS, na voz do secretário da Juventude daquele partido, Júbilo António, apelou aos seus militantes a participarem das manifestações.
Estamos a mobilizar todos os nossos jovens. Eu falo como líder da JURCE, mas membro desta comissão preparatória, para mobilizarmos os jovens quando tomarmos uma decisão, todos ocorrerem pela nossa convocatória ou aceitarem o nosso convite. Pois para adesão de todos os jovens de Cabinda ao Cunene.
Por agora, desconhece-se qualquer iniciativa de uma frente única dos partidos nas manifestações na próxima semana. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. O ativista angolano Nuno Álvaro Dalla completou hoje, quinta-feira, 22 dias de greve de fome e diz que não a vai suspender mesmo após a condenação. Para Dalla, a greve não tinha por objetivo acelerar o julgamento, mas sim exigir a devolução dos seus bens apreendidos a 20 de junho de 2015 na Vila Alice e na sua residência no município de Viana. Na altura, e segundo o ativista, a polícia reteve 2 telefones, 7 cartões multicaixa, com os seus códigos, 37 mil contas em dinheiro, documentos académicos, uma mochila, um computador portátil, uma impressora e muitos outros haveres que ficaram retidos na cadeia do Caquila, onde esteve detido no início do processo. Fontes próximas da cadeia onde se encontra. No Ndala não consegue ficar de pé e o estado físico é extremamente débil, ao ponto de não ter conseguido assistir à audiência da leitura da sentença, em que foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. O ativista tem sido alimentado com soro por médicos que o assistem regularmente. 13 horas, 13 minutos, 45 segundos aqui em Washington. 18 horas, 13 minutos, 45 segundos em Angola. A notícia confirma-se esta semana. É definitivo, o semanário angolense encerrou as suas portas por alegadas dificuldades económicas. Segundo o diretor-geral interino, Kim Alves, os proprietários do grupo empresarial Media Invest oficializou na terça-feira o encerramento do semanário angolense por alegada falta de dinheiro, isto para manter a publicação. Mais de 25 profissionais da comunicação mandados agora para o desemprego. Manuel José com detalhes.
A última edição do Semanário Angolense foi à rua em janeiro último. De lá para cá, o grupo empresarial Media Invest, o dono da publicação, tem pedido que se faça outras edições por alegada dificuldades com papel para a impressão do jornal. Nesta terça-feira 29, os patrões do semanário decidiram oficializar o encerramento do título, como nos confirma Tim Alves, o último diretor-geral do jornal.
Nesta terça-feira, eu fui chamado pela direção central para anunciar que o jornal deixava de existir porque o problema financeiro da empresa é péssimo, que o jornal não rende comercialmente, porque não há publicidade, porque não vende, porque etc, etc. Então, alegaram falência e fecharam as portas.
Com o encerramento do Semanário Angolense, mais um dos muitos que têm sido fechados, aqui em Alves diz que mais de 25 trabalhadores de comunicação vão para o desemprego.
Sim, são muitas pessoas que vão para o desemprego, muitas mães, muitos pais, com todas as responsabilidades que temos. Vamos dar o benefício da dúvida à direção e vamos, esperemos que eles honrem com o que a lei diz, né? Pagar os salários que têm que ser pagos e fazer a respectiva indemnização aos trabalhadores, porque no Semanário Angolense há trabalhadores com cerca de 18, 19 anos de trabalho.
Do ponto de vista da lei, alguns juristas colocam algumas questões sobre este processo de encerramento do Semanário Angolense. O jurista António Ventura diz que existem alguns pressupostos legais a cumprir pelas empresas antes destas decretarem falência, a coisa que, segundo Ventura, é da competência dos sócios da empresa, com verificação do tribunal. Fonseca Benga, jornalista e também jurista, diz que nada impede os proprietários de uma empresa decretar o fecho da mesma, só que deve pagar o que deve aos trabalhadores e aos credores.
No princípio, o negócio em si não há nenhum impedimento. Se ele já não quer mais, ninguém pode lhe obrigar que tenha que continuar a publicar o jornal. Não há como. Agora, o que ele não pode é deixar de pagar o que ele deve aos trabalhadores. Pagar a indemnização, isso sim.
Pelo sindicato, Luísa Rogério, antiga secretária-geral, diz que é uma situação angustiante para os jornalistas e para a sociedade. É menos um bloco na edificação da democracia que se pretende em Angola.
A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e de informação são valores basilares para qualquer Estado de Direito, qualquer democracia. São elementos fundamentais para a consolidação da democracia, nossa democracia fragilizada, emergente e fragilizada sobre isso. Sem esses títulos, naturalmente, o grau de democracia no país só pode diminuir.
A fontes próximas ao jornal A Capital diz que esta publicação segue o mesmo caminho, mas não há ainda nenhuma informação oficial do grupo proprietário do jornal. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A Igreja Anglicana em Angola e a sua parceira Agência Episcopal para a Ajuda e Desenvolvimento lança amanhã, sexta-feira, um projeto denominado Água e Saneamento. Isto no município do Songo, a 40 km da sede da capital da província do Uíge, Muniz Francisco.
Igreja Anglicana em Angola e seus parceiros, a Agência Episcopal para Ajuda e Desenvolvimento, vai lançar oficialmente nesta sexta-feira um projeto denominado Água e Saneamento no município do Songo, a 40 km da sede capital da província do Uíge. O projeto foi financiado pelo povo americano através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID. O projeto tem como objetivo criar melhores instalações de água e saneamento geridos pelas comunidades, combinando com a adoção de práticas de higiene para minimizar a produção das doenças no seio das populações. O diretor do programa da Igreja Anglicana em Angola, Mário dos Santos, fala do objetivo geral do projeto.
É o projeto Masa e Moio, que é água e saneamento liderado pela comunidade, tem o objetivo geral é reduzir o índice de morbimortalidade por doenças de veiculação hídrica, particularmente nas crianças e adolescentes.
Mário dos Santos explicou também alguns princípios de como funcionará a empresa no município do Songo durante a primeira fase do projeto.
Este processo, o projeto será implementado através de líderes locais e estabelecer estruturas comunitárias e as ligações com o governo que são necessárias para a gestão eficaz local e sustentabilidade da melhoria das instalações de água e saneamento. Nas áreas rurais, mais de 80 comunidades ou aldeias rurais a nível do município de Songo serão beneficiários direto deste projeto.
O evento contará com a presença das entidades governamentais da província, entidades religiosas, membros da USAID Angola e dentre outros. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
E do Uíge vamos para a província do Kwanza Sul, que, a exemplo das demais do país, se afigura como a única que não dispõe de pelo menos uma casa de teatro. Os detalhes aqui com o Fernando Caetano.
Essa preocupação foi manifestada por Noé Arão, presidente da Associação de Teatro Local, no âmbito da Semana do Teatro. Para Noé Arão, o teatro que é feito no Kwanza Sul já grangeu o nome da província e demais localidades do país, carece apenas de mais incentivo. Lamento o facto de, por falta de salas para a realização da atividade, terem que recorrer a algumas igrejas
Esse é o problema principal com que nos debatemos, senão, quanto aos aspectos técnicos, estamos cada vez mais a melhorar.
Presidente da Associação Provincial de Teatro do Quanza Sul, no Iarão, ressaltando a qualidade das obras exibidas por grupos teatrais desta província, apesar da exiguidade de espaços para o exercício do teatro. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
São 18h20, 15 segundos em Angola, emissão de quinta-feira, 31 de março de 2016, da Voz da América. Transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será o advogado especialista em ciências jurídico-criminais, Benja Satula. O governo de Malanje planeia adotar medidas para prevenir calamidades naturais. Isaías Soares.
Representantes dos diferentes setores envolvidos na Comissão Provincial de Proteção Civil traçam estratégias para um planeamento das ações futuras num seminário iniciado ontem com termo previsto para esta quinta-feira. O chefe do Departamento Nacional de Planeamento e Operações do Serviço de Proteção Civil Bombeiros, comissário de Bombeiros, Francisco Mbimba, referiu que Malanje deverá estar preparada para enfrentar as calamidades.
Porque a proteção civil é uma atividade de todos, para todos.
A orientação para a construção em áreas seguras, respeitando os requisitos de urbanização, constam entre as ações a serem levadas a cabo. O delegado do Ministério do Interior, comissário António José Bernardo, que interveio no encontro de especialistas, disse que desde o início da época chuvosa no país, em Malanje, foram destruídas 959 casas nos municípios de Calandula, Cangandala, Cunda de Abase, Luquembo, Malanje, Massango, Quela e Quirima. As chuvas caíram com maior intensidade nos municípios do Luquembo e Malanje, com enormes prejuízos, sem a inclusão dos danos provocados pelas cargas pluviométricas de segunda a quinta-feira desta semana.
Para além dos prejuízos materiais, também temos que lamentar com profunda dor a morte de duas crianças de 1 ano e 6 meses nos bairros da Carreira de Tiro e da Catepa, respectivamente.
Delegado provincial do Ministério do Interior e comandante provincial da Polícia Nacional, comissário António José Bernardo. O governo local, através da Comissão Provincial de Proteção Civil, entregou material de construção civil, roupa usada e material didático a 700 famílias sinistradas pelas chuvas aqui em Malanje. Isaías de Malanje para a Voz da América.
Desporto com Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos em Moçambique, apesar de não ter conseguido vencer o GAN no conjunto dos dois jogos para o CAN 2017 e ficar de fora da prova. Abel Xavier, selecionador dos Mambas, faz um balanço positivo. A boa imagem que os jogadores passaram faz-me acreditar que os resultados irão aparecer. É tudo uma questão de tempo, estamos no bom caminho e vamos continuar a trabalhar, disse. Abel Xavier afirma que os próximos desafios apontam para um trabalho a fundo de questões ao pormenor. O jornal inglês The Sun revela hoje que o Valencia da Espanha ofereceu 23 milhões de dólares por ano a José Mourinho para substituir Gary Neville, demitido ontem do cargo depois de apenas 4 meses como técnico do Valencia. O futuro do técnico português apontado em Inglaterra como certo no Manchester United continua, no entanto, incerto. E de acordo com a publicação britânica, Peter Lim, proprietário do Valencia, tentará desviar Mourinho para a Liga Espanhola, não só com um bom contrato, mas também com a boa carteira de reforços. Dados divulgados pelo Diário Espanhol AS mostram os salários dos jogadores que evoluem na Liga Espanhola. O jornal revela que Messi ganha 21,2 milhões de euros brutos, enquanto Cristiano Ronaldo recebe 21 milhões de euros. Depois, e com metade dos rendimentos das duas superestrelas, surgem Suárez, Neymar e Sérgio Ramos, todos com salários de 10 milhões de euros por época. No que respeita aos plantéis, o do Barcelona, formado por 24 jogadores, custa 114 milhões de euros, enquanto o Real Madrid, com 21 jogadores, não ultrapassa os 103 milhões de euros. A FIFA aplicou um ano de castigo a Emmanuel Eboué, defesa do Sunderland, suspensão que se manterá em vigor enquanto o camaronês não pagar uma dívida que tem para com uma ex-agente. Eboué deixou ultrapassar o prazo dos 120 dias que lhe tinha sido dado pelo tribunal para regularizar os pagamentos. O Sunderland fez saber que desconhecia a situação e que informou o jogador da intenção do clube de rescindir o contrato. O coronel Adilson Moreira, comandante da Força Nacional de Segurança Pública, órgão responsável pela segurança nos Jogos Olímpicos, demitiu-se e acusou a presidente brasileira Dilma Rousseff de falta de escrúpulos. No e-mail enviado aos seus subordinados e citado hoje na imprensa brasileira, o coronel anunciou a sua decisão e fez críticas ao executivo e à chefe de Estado. Eles não têm interesse no que vai acontecer nos Jogos Olímpicos, escreveu o coronel a 5 meses da prova. E para terminar, na NBA, os San Antonio Spurs receberam e venceram os New Orleans Pelicans por 100-92 e fixaram um novo recorde, 38 vitórias consecutivas em casa desde o início da época. A equipa supera assim o registro dos Chicago Bulls na época 1995-1996, na qual Michael Jordan e companhia fixaram o máximo de 72 vitórias na fase regular. Assim termina o desporto, aqui hoje, na Voz da América.
A crise política no Brasil atinge um dos níveis mais críticos com a saída da base aliada do governo de Dilma Rousseff. Patrick Vaz.
Para o cientista político Paulo Diniz, essa estratégia pode até dar certo, mas talvez não seja tão válido para aqueles que vão ser convidados para comporem a base governista.
Olha, pode funcionar, ela faz todo sentido, só que eu prefiro pensar o seguinte, eu prefiro me colocar no lugar de uma dessas lideranças que está recebendo uma oferta dessa, né, de presença maior no governo, e eu costumo imaginar a escolha que eles têm que fazer, né? Então, por um lado, eu posso ocupar um espaço em um governo que está, enfim, periclitante, e por outro lado, eu tenho que defender a minha posição como parlamentar ou como político em um ano eleitoral. Porque a eleição municipal que nós vamos ter em outubro, ela é a base para a eleição de 2018, e o parlamentar pensa muito isso. Se ele consegue eleger ou reeleger seus apoiadores nos municípios, ele vai ter uma base forte para poder se reeleger em 2018.
E agora vamos para a música com que encerramos a primeira meia hora desta quinta-feira de emissão para Angola. Vamos ficar com os irmãos Almeida.
Tingo avoyo atingo, kachine katingo koku molosul. Tingo avoyo atingo, kachine katingo koku molosul. Tingo, 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 kachine katingo koku molosul. Tingo, 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 kachine katingo koku molosul. Ukai wange lulitimu, e wandawe. Ukai wange lulitimu. Ukai wange loritimu, e wandawe. Ukai wange loritimu, e wandawe. Ukai wange loritimu, e wandawe.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 31 de março de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade da Cimeira sobre a Segurança Nuclear começa hoje aqui em Washington. Índia, colapso de uma ponte, mata pelo menos 14 pessoas. Nacionalista sérvio e libado de crimes de guerra. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax Sabeira, Nova Rádio Pax de Climana e Rádio Encontro na Pula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde dois homens foram detidos pela polícia de Manica, no centro do país, tentando vender dois sobrinhos a um comerciante para extração de órgãos humanos. Os homens colocaram à venda as duas crianças por 800 mil meticais a um comerciante após as retirar da casa dos pais, no princípio da manhã de hoje. Após fechar um negócio, o comerciante denunciou os vendedores à polícia, que entrou em cena recuperando as crianças e detendo os suspeitos de tráfico. Detivemos dois nacionais por tentativa de venda de duas crianças a um preço de 800 mil meticais cada uma. Estas crianças já haviam sido retiradas do seu convívio familiar nos bairros 3 de Fevereiro e 25 de Junho para este efeito, disse Elcídia Filipe, porta-voz da Polícia de Manica. Ela explicou que a polícia teve conhecimento desta ocorrência quando as negociações já haviam encerrado, adiantando que as crianças de 8 e 10 anos de idade foram recuperadas antes de ocorrer a troca. Ainda nesta quinta-feira, em Chimoio, foi encontrada uma criança morta no bairro Nauriri, sem os olhos e os órgãos sexuais. Nos últimos dias, vários crimes, raptos e homicídios, sobretudo contra crianças e mulheres, têm chocado as comunidades dos distritos da província de Manica para a extração de órgãos humanos que seriam usados para rituais. Em 2012, a Procuradoria Provincial de Manica ativou o chamado alerta vermelho devido ao aumento de casos de extração e tráfico de órgãos após várias sentenças e 16 pessoas condenadas pelos crimes entre empresários e curandeiros, envolvidos como mandatários e compradores dos órgãos humanos, geralmente usados para rituais. E continuamos a falar sobre Moçambique e sobre este problema do tráfico de seres humanos. A Procuradoria-Geral de Moçambique e a Organização Internacional para as Migrações, a OIM, acabam de lançar um projeto de apoio às vítimas de tráfico humano naquele país. O projeto é financiado pelo governo americano e tem a duração de 3 anos. Francisco Júnior.
Um projeto que, entre outras ações, prevê a reabilitação de centros para acolher vítimas de tráfico humano, como explica Catarina Schroning, representante da OIM em Moçambique.
Não vamos construir novos centros, mas nós vamos ajudar centros que estão lá, por exemplo, para vítimas de violência doméstica, que ele tem um espaço adicional para vítimas de tráfico e também incluir a formação do pessoal.
A representante da Organização Internacional para as Migrações não especifica os valores, mas refere que o projeto terá a duração de 3 anos, havendo a possibilidade de extensão em caso de sucesso. Feliz está também a Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Em Moçambique, são muitas as vítimas de tráfico de seres humanos, mas escassos os apoios. Um apoio que é visto como fundamental, tendo em conta não somente a necessidade de reabilitação psicossocial da vítima, como também o seu papel nas ações repressivas dos traficantes.
Não estamos a assistir vítimas de tráfico de pessoas. O que podemos talvez dizer é que não é a assistência desejada, não é assistência ideal. Existe um conjunto de assistência e apoio a que tem direito a vítima que precisa de ser de forma muito mais abrangente, muito mais eficiente, que essas vítimas, portanto, possam ter esse tipo de apoio. O que está a acontecer é que constatamos que esse apoio ainda é deficiente. Então, é necessário que nós possamos fazer um trabalho mais aturado nesta área do apoio e assistência à vítima. Porque não basta só trabalharmos na prevenção, não basta só trabalharmos na parte repressiva, mas é importante também trabalhar na própria vítima, aquela vítima que sofreu o abuso, aquela vítima que foi traficada. E isso tem que ser feito logo a partida que essa vítima é identificada, essa vítima é resgatada.
Amabélia Chuquela, Procuradora-Geral Adjunta, falando do projeto e que visa apoiar vítimas de tráfico humano em Moçambique, sendo que uma parte considerável dessas vítimas são repatriadas da África do Sul, para onde são levadas para diferentes fins, especialmente a exploração sexual. E de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral está a levar a cabo uma investigação no Ministério da Administração Interna sobre o destino de fundos ligados aos serviços secretos e operacionais daquela instituição responsável pela segurança interna do país. No caso, está a levantar a crispação entre essas duas instituições, em virtude das informações consideradas como sensíveis que poderão vir a lume nas investigações. Lançam-no que é semana.
Em consequência, mesmo sendo uma decisão controversa, tendo em conta a natureza dos serviços que estão a ser investigados, o Tesoureiro-Geral do Ministério da Administração Interna encontra-se detido desde o passado dia 23 deste mês de março, a mando da Procuradoria-Geral da República. Uma decisão seguida da ordem de busca e apreensão de todos os documentos junto aos serviços das finanças do Ministério da Administração Interna, procedimento que ocorreu ainda esta semana e que indignou o secretário-Estado da Ordem Pública, Luís Manuel Cabral. O caso, primeiro na história da Guiné-Bissau, já é do conhecimento do primeiro-ministro Carlos Correia, que se encontra ausente do país, enquanto que a defesa do tesoureiro-geral do Ministério da Administração Interna interpôs ontem um requerimento junto da Comissão dos Magistrados da Procuradoria-Geral da República, encarregue do processo, invocando a ilegalidade da detenção do seu constituinte em prisão preventiva há mais de uma semana. Fontes concordantes informam à Voz da América que os responsáveis do Ministério da Administração Interna ponderavam posições reativas à investida da Procuradoria-Geral da República, que passaria pela retirado dos agentes de segurança ao PGR, António Segaman, considerando que a investigação em curso nesta jurisdição do Estado representa uma afronta à segurança nacional. Gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República não confirma e nem desmente a notícia, alegando desconhecer o facto. A Comissão do Ministério Público encarregue do processo está a ser presidida pelo magistrado Cipriano Naguilim e integram mais 3 magistrados do Ministério Público. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamã. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O maior partido político de São Tomé e Príncipe, a ADI, deverá anunciar brevemente o nome do seu candidato às eleições presidenciais previstas para julho próximo. A Voz da América apurou que na lista do partido no poder figuram 2 potenciais candidatos, Oscar Medeiros.
Em entrevista à Voz da América, o secretário-geral da Ação Democrática Independente, ADI, Levi Nazaré, confirma a rescisão do pedido de apoio de Maria das Neves para concorrer ao cargo de presidente da República nas eleições previstas para julho deste ano. Entretanto, o número 2 do maior partido político de São Tomé e Príncipe reage com estranheza à declaração da vice-presidente da Assembleia Nacional quando deu a conhecer esta quarta-feira a sua intenção de candidatar-se às presidenciais.
Nessas entrevistas, a dada altura, um jornalista pergunta à senhora doutora Maria das Neves caso o atual presidente da República se recandidate, qual será a sua posição, e a resposta que ela deu é que na altura devida vamos analisar tudo isso. Bom, para nós é estranho, é muito estranho, porque isso choca com aquilo que ela própria pôs na carta que ela endereçou ao ADI, e na carta ela diz, na parte final, passo a citar, nestes termos, venho muito respeitosa e humildemente participar a Vossa Excelência a intenção firme de me candidatar como independente a cargo do Presidente da República. Bom, alguém que diz que vem com uma intenção firme de candidatar como independente, nós não compreendemos como é que jornalista fazer pergunta se o Presidente da República atual se recandidatar, e a resposta é na altura de vida, vamos analisar tudo isto.
Levi Nazaré deixa claro que a resposta da ADI ao pedido de Maria das Neves será não, e que o seu partido prepara-se para declarar apoio a outro candidato.
Um partido com responsabilidade que tem, o maior partido em São Tomé e Príncipe, obviamente, e tendo em conta o que está em jogo, que é a estabilidade política para arrancar esse país, que já arrancou, mas para levar a bom porto o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, é bom que tenhamos um candidato apoiado por o ADI, que vença as eleições e que não venha depois derrubar o governo do ADI.
Fala-se muito de duas figuras ligadas à ADI que poderão ser os potenciais candidatos do partido, nomeadamente o engenheiro Carlos Villanova e o senhor Evaristo Carvalho, que também já foi candidato nas eleições anteriores. Quando é que o ADI vai anunciar o seu candidato a essas eleições?
Está para breve. É verdade que nós havíamos dito que o congresso do ADI seria em finais de março, mas por questões de logística e da organização do próprio evento do congresso, como nós gostaríamos que fosse um congresso diferente dos outros que nós fizemos, então esse anúncio ficará para breve e nós anunciaremos a todos os órgãos de comunicação social quando é que será o congresso.
Carlos Villanova, atual ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, ou Evaristo Carvalho, deputado da Assembleia Nacional, um deles será candidato da ADI às eleições presidenciais deste ano em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Passagem agora ao Brasil. A crise política no país atinge um dos níveis mais críticos com a saída do PMDB da base aliada do governo da presidente Dilma Rousseff. Com pouco apoio no Congresso Nacional, a presidência da República deve agora distribuir centenas de cargos que eram até agora do PMDB para outros partidos. E isso na tentativa de barrar o processo de impugnação de que é alvo Dilma Rousseff. Patrick Vaz tem mais por nós.
Para o cientista político Paulo Diniz, essa estratégia pode até dar certo, mas talvez não seja tão válido para aqueles que vão ser convidados para comporem a base governista.
Olha, pode funcionar, ela faz todo sentido, só que eu prefiro pensar o seguinte, eu prefiro me colocar no lugar de uma dessas lideranças que está recebendo uma oferta dessa, né, de presença maior no governo, e eu costumo imaginar a escolha que eles têm que fazer. Então, por um lado, eu posso ocupar um espaço em um governo que está, enfim, periclitante, e, por outro lado, eu tenho que defender a minha posição como parlamentar ou como político em um ano eleitoral. Né? Porque a eleição municipal que nós vamos ter em outubro, ela é a base para a eleição de 2018, e o parlamentar pensa muito isso. Se ele consegue eleger ou reeleger seus apoiadores nos municípios, ele vai ter uma base forte para poder se reeleger em 2018. Então, nesse momento, eles vão pesar. Eu ganho agora participando do governo e arrisco a minha base em outubro. Eles vão pensar também que o desgaste do governo, o desgaste do PT está enorme e que eles vão acabar recebendo um pouco desse desgaste também. Então, é bom pesar essas duas forças, essa escolha que essas lideranças têm que fazer, e eu acho que a segunda vai pesar mais.
Com esse rompimento do PMDB e com a possível saída de outros partidos da base governista, o andamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff pode ser acelerado?
Pelo que eu escutei de algumas lideranças recentemente, me parece que eles estão prevendo essa votação na Câmara para o meio de abril. Eu não sei se acelerou em termos de tempo, mas com certeza deixou as cartas na mesa, pelo menos, né? Parece que eles estão fazendo isso de uma maneira talvez até mais eficiente, mais clara, né? Parece que nós temos um período, a partir do afastamento, nós temos um período de 6 meses e depois afastamento da presidente para investigações, e depois disso é que vai ser votado um parecer final para o afastamento definitivo. a gente pode calcular isso mais ou menos no final do ano. Só que a referência que está quase todo mundo utilizando para entender o processo de hoje, ou para calcular o tempo, foi o processo que aconteceu com o Collor. E ele renunciou assim que ele foi afastado para a investigação. Então nós estamos bastante no escuro em termos de estimativa, né? É tudo muito por alto, tudo muito aproximado. Agora, a previsão que está sendo colocada é que o Senado não vai demorar para fazer essa votação, né? O próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, já avisou que não vai fazer impedimento, ele não vai tentar segurar, o que eles estão falando é água morra abaixo, né? Ele não vai tentar segurar a água que está descendo morra abaixo.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, o bilionário Donald Trump, que lidera o grupo de candidatos republicanos à nomeação para as presidenciais de novembro próximo, está a ser alvo de críticas depois de ter afirmado que as mulheres que fizerem abortos deviam ser punidas se aquela intervenção médica fosse banida no país. Poucas horas depois dessas declarações, à rede televisiva MSNBC News, Trump recuou, contudo, afirmando que só os técnicos que fazem os abortos seriam levados à justiça. Levando a cabo a sua campanha no estado de Wisconsin, onde se realizam as próximas eleições primárias, o principal rival de Trump, o senador republicano do Texas, Ted Cruz, afirmou que as declarações iniciais de Trump demonstravam a sua falta de tato político. Cruz aproveitou também a oportunidade para atacar os democratas. Uma das coisas mais frustrantes dos democratas, disse Ted Cruz, é que eles gostam de pôr as mulheres numa gaiola e dizer: vocês têm uma série de questões que são questões de mulheres. Podem revestir-se dessa roupagem e só podem pensar sobre essas questões. Mas tenho novidades para o Partido Democrático. As mulheres não constituem um grupo de pressão especial. Donald Trump e o governador do estado de Ohio seguem atrás de Cruz. Nas sondagens feitas em Wisconsin, estado onde, aliás, os democratas vão escolher o seu candidato à nomeação. Neste momento restam dois candidatos do lado democrático, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o senador do Vermont, Bernie Sanders. Aquele último assumiu, entretanto, um tom triunfante.
And we won, have won six out of the last seven elections, often by landslide.
Vencemos em seis das sete últimas eleições, disse Sanders, muitas vezes por esmagadoras maiorias. Isso é chamado momento. No entanto, Clinton continua a liderar com confortável vantagem o número de delegados a que os candidatos necessitam para serem escolhidos na Convenção Democrata de julho que vem. Segundo muitos analistas, seria quase impossível para Sanders, neste momento, recuperar o tempo perdido. Já do lado dos republicanos, apesar de uma substancial vantagem em relação aos seus rivais, não está ainda garantido que Donald Trump consiga o número de delegados necessários, o que causaria aquilo a que se chama uma convenção aberta em julho que vem e na qual poderiam surgir movimentações para a escolha de um candidato alternativo. Aqui em Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O Tribunal Constitucional da África do Sul obrigou o presidente Jacob Zuma a pagar as obras de anexos da sua residência particular e decidiu repreender ministros envolvidos no processo da casa. A decisão do tribunal é uma vitória política da oposição, tal como refere Simeão Pouba.
O Tribunal Constitucional considera que o presidente Jacob Zuma violou a Constituição da República por não respeitar as recomendações da Provedora Pública da Justiça, Tulima Donzela, para o pagamento individual das obras de anexos da sua residência particular de Nkanga, na província de KwaZulu-Natal, e deu prazo de 45 dias para Zuma pagar do seu bolso o dinheiro usado nas obras de anexos do castelo residencial.
O presidente thus failed to uphold, defend and respect the Constitution as the supreme law of the land.
O presidente falhou proteger, defender e respeitar a Constituição como lei suprema do país. A sua falha foi manifestada através de desrespeito das medidas de correção recomendadas a ele pela Provedora Pública da Justiça nos termos dos seus poderes constitucionais. Palavras do juiz e presidente do Tribunal Constitucional, Mohoeng Mohoeng. O tribunal considerou igualmente que o Parlamento Sul-Africano também violou a Constituição, que estabelece obrigações ações de fiscalização dos atos de governação no caso de Nkanga. O caso do uso abusivo do dinheiro do Estado na África do Sul nas obras de Nkanga foi detectado em 2009 por um jornalista do semanário Mail Guardian e 4 anos depois o assunto foi investigado pela provedora pública da justiça, tendo constatado que houve efetivamente benefício ilegal do dinheiro do Estado e recomendou medidas de correção através de pagamento individual. Hoje, a provedora Antulma Donzela diz que os anexos são avaliados em 10 milhões de rands, cerca de US$ 670 mil norte-americanos. O presidente Zuma ignorou a primeira recomendação, manipulou tudo, criando comissão ministerial para avaliar as recomendações e que depois produziu o relatório, ilibando o de qualquer responsabilidade individual e considerando que os anexos em causa, capoeira, curral para gado, piscina e centro de visita são importantes para a segurança da residência particular. O tribunal deu razão à provedora. Os dois partidos políticos da oposição que levaram o assunto ao Tribunal Constitucional, Combatentes de Liberdade Económica e Aliança Democrática, estão agora satisfeitos com o veredito e exigem a demissão imediata e voluntária de Jacob Zuma do cargo de chefe de Estado, ou então será removido pelo Parlamento. A Aliança Democrática submeteu já ao Parlamento, logo depois do veredito, uma moção para o afastamento de Jacob Zuma do poder, mas o ANC não vai deixar cair o seu líder, embora tenha emitido um comunicado de imprensa no qual diz que está satisfeito com o veredito do tribunal e respeita a instituição judicial mais alta do país. O partido reúne-se, entretanto, de emergência esta noite para analisar as implicações do veredito do Tribunal Constitucional. O partido de Jules Malema diz que jamais vai deixar Jacob Zuma falar no parlamento como chefe do Estado sul-africano. Simeão Pongwana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwana. 14 milhões de pessoas não têm comida suficiente na África Austral, informa o Programa Mundial da Alimentação, que explica que a situação é provocada pela contínua seca. Ao que tudo indica, a situação vai piorar. No Zimbábue, algumas famílias já começaram a vender o seu gado para comprar comida, uma vez que as colheitas foram deficientes. Nossa reportagem visitou um dos distritos mais afetados, concretamente junto à fronteira com Moçambique, a sul, Amâncio Miguel.
Em Tchatchacha, no sul do Zimbábue, os agricultores transportam seu gado em caminhões para venda no mercado local. A seca, resultado do fenómeno El Niño, deixou milhões de pessoas no Zimbábue e na África Austral sem nada para comer. O Programa Mundial da Alimentação diz que a presente época de chuva foi a mais seca dos últimos 35 anos. Johannes Chivongozi vende o seu gado porque não consegue mais alimentá-lo. Sem chuva, as áreas de pastagem secaram. Na língua Shona, Chivongozi diz que esgotou todas as reservas do ano passado. Daí a necessidade de vender o seu gado para ter dinheiro e comprar comida. Na sua zona, não há emprego e há muita competição com os moçambicanos que também procuram trabalho. Chivongozi acrescenta que a chegada tardia da chuva complicou as suas contas e lançar sementes agora não parece uma boa solução. A capital, Harare, fica a 600 quilômetros. A população de Tchatchacha reclama a demora da assistência do governo. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, disponibiliza ração a baixo custo para engordar o gado dos agricultores de Chipinge, em Tchatchacha. Alguns agricultores desta zona estão a lançar sementes, mas os serviços meteorológicos do Zimbábue já informaram que a curta época chuvosa termina em meados de abril. Taringa Makiwa é dos serviços estatais de extensão rural que aconselha os agricultores zimbabuianos.
Rather encourage farmers to go for the small grains, especially the finger millet.
Diz Makiwa que é preferível aconselhar os agricultores a optarem por cereais pequenos, especialmente a mexoeira, um pouco tolerante à seca. A maioria dos nossos agricultores, diz ele, costumava ir para a cultura do milho. Em termos de cultivo, é fácil em comparação com os pequenos cereais, mas no final do dia, em termos de rendimento, não colhem nada. Mas os zimbabuianos ainda preferem o milho, que é usado para preparar a massa chamada localmente sadza, que comem 2 vezes ao dia, ao almoço e ao jantar. O preço da farinha de milho já subiu no mercado local por causa da escassez. O governo diz que precisa de 1,5 mil milhões de dólares americanos para importar milho e outros produtos, mas as agências de apoio internacional consideram o valor muito alto. As Nações Unidas anunciaram a coleta de 80 milhões de dólares para assistência alimentar ao Zimbábue. A China ofereceu em março arroz no valor de 24,6 milhões de dólares. Os agricultores têm esperança que a ajuda será rápida, uma vez que vender os seus animais poderá ser uma solução de curta duração, com o potencial de torná-los mais vulneráveis no futuro.
Faz este sábado um ano que um ataque terrorista da organização Al-Shabaab contra a Universidade de Garissa, no Quênia, fez 148 mortos, na sua maior parte estudantes. Durante o último ano, o Quênia afirmou que melhorou o seu poder de resposta a situações semelhantes, mas a região e o continente continuam em alerta contra possíveis novos ataques. Os militantes do Al-Shabaab disseram que atacaram a universidade em represália pelas operações militares quenianas na Somália. O incidente de Garissa prolongou-se por 12 horas e os militantes mataram 148 pessoas, ferindo dezenas de outras. As forças de segurança quenianas foram muito criticadas na altura pela sua lenta resposta. De acordo com a imprensa local, levou-lhes nada mais nada menos do que 7 horas para chegar à universidade. O porta-voz do Ministério Queniano do Interior, Mwenda Njoka, disse à Voz da América que esses problemas já foram ultrapassados.
With the refurbishment of helicopters and the additional that are also being bought, it means our
com as melhorias introduzidas nos helicópteros, disse o porta-voz, e com a aquisição de mais unidades, os nossos paramilitares têm agora a capacidade de se deslocarem rapidamente. Toda a gente admite que em Garissa fomos muito lentos, mas se tivéssemos o equipamento de que dispomos agora, teríamos lá chegado numa hora, disse ainda o porta-voz. Analistas de questões de segurança dizem que o risco de mais ataques semelhantes permanece elevado. O especialista Richard Tuta disse à Voz da América que o ataque de Garissa e, mais recentemente, os ataques contra hotéis da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico na África Ocidental apenas necessitaram de uma mão cheia de elementos.
The return will be very high in terms of the number of casualties. And the cost of attacking those
o rendimento, disse aquele analista, será muito elevado em termos do número de vítimas e os custos desses ataques são mínimos, visto que não requerem grande participação. O ataque contra Garissa constitui igualmente um golpe de propaganda para o Al-Shabaab. Quando o ataque ocorreu, a organização estava na defensiva, sofrendo as pressões das tropas da União Africana na Somália. Mas em meados de 2015, a balança começou a pender para o outro lado. Os militantes atacaram bases militares na Somália e conseguiram roubar equipamentos, matando dezenas de tropas regionais. Desde Garissa, o Quênia não assistiu a mais nenhum ataque de envergadura. Mas a ameaça persiste e os peritos em segurança dizem que os serviços secretos africanos devem trabalhar em conjunto para travar os grupos militantes e combater o alastramento da ideologia extremista que está a radicalizar os jovens.
E tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Lujano.
E no desporto começamos em Moçambique, apesar de não ter conseguido vencer o GAN no conjunto dos dois jogos para o CAN 2017 e ficar de fora da prova, Abel Xavier, selecionador dos Mambas, faz um balanço positivo. A boa imagem que os jogadores passaram faz-me acreditar que os resultados irão aparecer. É tudo uma questão de tempo, estamos no bom caminho e vamos continuar a trabalhar, disse. Abel Xavier afirma que os próximos desafios apontam para um trabalho a fundo de questões ao pormenor. O jornal inglês The Sun revela hoje que o Valencia, da Espanha, ofereceu 23 milhões de dólares por ano a José Mourinho para substituir Gary Neville, demitido ontem do cargo depois de apenas 4 meses como técnico do Valencia. O futuro do técnico português apontado em Inglaterra como certo no Manchester United continua, no entanto, incerto. E de acordo com a publicação britânica, Peter Lim, proprietário do Valencia, tentará desviar Mourinho para a Liga Espanhola não só com um bom contrato, mas também com a boa carteira de reforços. Dados divulgados pelo Diário Espanhol AS mostram os salários dos jogadores que evoluem na Liga Espanhola. O jornal revela que Messi ganha 21,2 milhões de euros brutos, enquanto Cristiano Ronaldo recebe 21 milhões de euros. Depois, e com metade dos rendimentos das duas superestrelas, surgem Suárez, Neymar e Sérgio Ramos, todos com salários de 10 milhões de euros por época. No que respeita aos plantéis, o do Barcelona, formado por 24 jogadores, custa 114 milhões de euros, enquanto o Real Madrid, com 21 jogadores, não ultrapassa os 103 milhões de euros.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Esta semana no Angola Fala Só, na manhã, aqui na Voz da América, vamos ter Benja Satula, advogado especialista em ciências jurídico-criminais. Participe amanhã no Angola Fala Só, da Voz da América.
tempo para recordar os principais títulos da atualidade. De Cimeira sobre Segurança Nuclear começa hoje aqui em Washington. Índia, colapso de ponte mata pelo menos 14 pessoas. Nacionalista sérvio, ilibado de crimes de guerra. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Nácio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, onde também pode obter informação sobre o nosso serviço, o nosso número é o 1, que é o indicativo da América, 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson. E hoje na técnica conosco é Wagner Roberts. Os títulos da atualidade nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O presidente Jacob Zuma poderá devolver parte do dinheiro que gastou para melhorar a sua residência privada, ordenou hoje o Tribunal Constitucional da África do Sul. Aliás, não poderá, deverá mesmo devolver. A Amnistia Internacional acusa o Qatar do uso de trabalho forçado na construção de infraestruturas para o Mundial de Futebol de 2022. Economia e saúde, e falando de saúde, concretamente o cancro do útero, também na nossa agenda, e tal como sempre acontece, no final desta terceira parte da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. E quando são 14 horas e 2 minutos aqui em Washington, vamos a Moçambique para dizer que o fortalecimento da coordenação para responder ao tráfico de pessoas e assegurar a justiça e a proteção de todas as pessoas vítimas do tráfico humano é o nome de um projeto. Um projeto lançado oficialmente esta terça-feira em Maputo. Trata-se de uma iniciativa conjunta financiada pelo Governo dos Estados Unidos da América e da Procuradoria-Geral da República e a Organização Internacional para as Migrações. De Maputo, o Francisco Júnior com mais detalhes.
Um projeto que, entre outras ações, prevê a reabilitação de centros para acolher vítimas de tráfico humano, como explica Catarina Schroning, representante da OIM em Moçambique.
Não vamos construir novos centros, mas nós vamos ajudar centros que estão lá, por exemplo, para vítimas de violência doméstica, que ele tem um espaço adicional para vítimas de tráfico e também incluir a formação do pessoal.
A representante da Organização Internacional para as Migrações não especifica os valores, mas refere que o projeto terá a duração de 3 anos, havendo a possibilidade de extensão em caso de sucesso. Feliz está também a Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Em Moçambique, são muitas as vítimas de tráfico de seres humanos, mas escassos os apoios. Um apoio que é visto como fundamental, tendo em conta não somente a necessidade de reabilitação psicossocial da vítima, como também o seu papel nas ações repressivas dos traficantes.
Nós estamos a assistir vítimas de tráfico de pessoas. O que podemos talvez dizer é que não é a assistência desejada, não é assistência ideal. existe um conjunto de assistência e apoio a que tem direito a vítima que precisa de ser de forma muito mais abrangente, muito mais eficiente, que essas vítimas, portanto, possam ter esse tipo de apoio. O que está a acontecer é que constatamos que esse apoio ainda é deficiente. Então, é necessário que nós possamos fazer um trabalho mais aturado nesta área do apoio e assistência à vítima. Porque não basta só trabalharmos na prevenção, não basta só trabalharmos na parte repressiva, mas é importante também trabalhar na própria vítima, aquela vítima que sofreu o abuso, aquela vítima que foi traficada. E isso tem que ser feito logo a partida que essa vítima é identificada, essa vítima é resgatada.
Amabélia Chuquela, Procuradora-Geral Adjunta, falando do projeto e que visa apoiar vítimas de tráfico humano em Moçambique, sendo que uma parte considerável dessas vítimas são repatriadas da África do Sul, para onde são levadas para diferentes fins, especialmente a exploração sexual. E de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. De Maputo, partimos agora em direção a Bissau. Procuradoria-Geral da República está a levar a cabo uma investigação no Ministério da Administração Interna sobre os destinos dos fundos ligados aos serviços secretos e operacionais daquela instituição guinense responsável pela segurança interna, Lassana Kassamá, a partir de Bissau.
Em consequência, mesmo sendo uma decisão controversa, tendo em conta a natureza dos serviços que estão a ser investigados, o Tesoureiro-Geral do Ministério da Administração Interna encontra-se detido desde o passado dia 23 deste mês de março, a mando da Procuradoria-Geral da República. Uma decisão seguida da ordem de busca e apreensão de todos os documentos junto ao Serviço das Finanças do Ministério da Administração Interna, procedimento que ocorreu ainda esta semana e que indignou o secretário de Estado da Ordem Pública, Luís Manuel Cabral. O caso, primeiro na história da Guiné-Bissau, já era o conhecimento do primeiro-ministro Carlos Correia, que se encontra ausente do país, enquanto que a defesa do tesoureiro-geral do Ministério da Administração Interna interpôs ontem um requerimento junto da Comissão dos Magistrados da Procuradoria-Geral da República, encarregue do processo, invocando a ilegalidade da detenção do seu constituinte em previsão preventiva há mais de uma semana. Fontes concordantes informam à Voz da América que os responsáveis do Ministério da Administração Interna ponderavam posições reativas à investida da Procuradoria-Geral da República, que passaria pela retirado dos agentes de segurança ao PGR António Segaman, considerando que a investigação em curso nesta jurisdição do Estado representa uma afronta à segurança nacional. Gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República não confirma e nem desmente a notícia, alegando desconhecer o facto. A Comissão do Ministério Público encarregue do processo está a ser presidida pelo magistrado Cipriano Naguilim e integram mais 3 magistrados do Ministério Público. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Em Moçambique, continua a fazer correr tinta o negócio do atum. Eduardo Ferro abre a página com este assunto.
A maior parte dos tomadores de obrigações da empresa moçambicana de atum, a EMA-Atum, aceitaram a proposta de reestruturação da emissão proposta por Moçambique, anunciaram as duas entidades financeiras que estão a liderar a operação. De acordo com os bancos Credit Suisse e VTB Capital, citados pela agência financeira Bloomberg, o total de obrigações entregues para a operação de troca proposta pela EMA-Atum chegou a 694,6 milhões de dólares, o que equivale a 81,7% do valor da emissão inicial. Em 2013, o Credit Suisse colocou uma emissão de obrigações no montante de 500 milhões de dólares e o Banco Russo colocou um adicional de 350 milhões, contando ambas com a garantia do Estado moçambicano para desenvolver no país uma indústria de pesca centrada na captura do atum. A votação da proposta será oficialmente feita amanhã, sexta-feira, mas o facto dos investidores terem já entregue os títulos atuais para os trocarem pelos novos indica, segundo os observadores, que a operação vai ser aprovada e que assim a EMA-Atum consegue o seu objetivo. A Organização Mundial do Turismo, OMT, vai elaborar um novo Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico de Moçambique, documento que se destina a orientar o desenvolvimento do setor até 2024. A pedido do Ministério do Turismo, no que conta com o apoio do Banco Mundial, a OMT vai enviar uma equipa de assessores a Moçambique para preparar o Plano Estratégico. Os aspectos importantes dessa estratégia passam, de acordo com a OMT, pelo desenvolvimento institucional do setor, comercialização e desenvolvimento de marcas e de negócios, ordenamento do território, desenvolvimento de recursos humanos, qualidade da hospitalidade e desenvolvimento do turismo sustentável, em especial em áreas protegidas. A União Europeia vai desembolsar 16 milhões de euros para a reparação da estrada Milange-Mocuba, na província de Zambézia, no centro de Moçambique. O comunicado refere que o acordo de financiamento do empreendimento será rubricado pela vice-ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique e pelo chefe de delegação da União Europeia no país. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 14,75 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o Angola Fala Só é já amanhã, sexta-feira, e teremos como convidado Benja Satula, advogado especialista em ciência jurídico-criminais.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português, em que falamos de saúde. E para falar de saúde, temos aqui semanalmente a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer a todos os ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E com o sorriso saudável da doutora Nídia, vamos passar a falar de um tema que não é tão saudável. Estamos a falar de cancro e, na nossa emissão anterior, estamos a falar de cancro do útero, doutora Nídia, mas ficou como que interrompido. Vamos falar hoje de outras coisas, dos sinais, dos sintomas e de como é que se trata. Doutora Nídia, recapitulando, cancro do útero, aonde é que se nota? Portanto, no útero, em que áreas do útero?
Portanto, o útero é um órgão genital que possui, para além do útero, existe um colo do útero que faz uma ligação com todos os órgãos, e antes do colo tem o cérvix, né? O útero tem várias camadas. Dentre as camadas mais úteis do útero, é realmente o endométrio, é onde se concentra a maioria dos cânceres do útero, no endométrio, portanto no cérvix, né? E no colo do útero, no cólice. Porque ele é como se fosse uma bola compacta, né? Que nós temos no nosso organismo.
Doutora Nídia, falamos também de fatores de riscos, entre eles a obesidade, a questão de idade, o facto de não ter filhos ou ter tipo de filhos. Falamos também de uma questão da menstruação, e uma das coisas que acredito que pode dizer muito do estado de saúde do aparelho reprodutor da mulher é a questão da menstruação. É de facto um sintoma de cancro?
É assim, a menstruação. Geralmente, uma mulher que tem períodos regulares, ela está supostamente, para nós, normal em termos hormonais. Depois existem aquelas mulheres que têm atrasos de 20 dias, mas não estão grávidas e têm hemorragias abundantes, quer dizer, o período faz um fluxo menstrual abundante. Quando nós temos isso e depois faz uma leucorreia, que é uma saída de por exemplo, de uma certa pus, com sangue, e geralmente tem dor abdominal do lado ou mais onde se situará, portanto, o cancro. E o que é que nós vemos? Esta mulher, qualquer do comprimido que a gente dá, de infecção, para ela se tratar, continuamente ela tem tido sempre hemorragias, ou que é desmenorreia, ou então torna-se amenorreica. O que é que isso significa? Os períodos, numa idade certa, os períodos não vêm e a gente tem que desconfiar que realmente há ou não cancro, né? Hoje em dia existem dois tipos de testes preventivos. Um já falamos, que foi o Papa Nicolau, que é raspar e verificar como é que vai. Pois é, existem duas maneiras de prevenir o cancro do útero, em todos os lugares que ele aparece, que na semana passada nós falamos que era o teste de Papa Nicolau, que é a raspagem e verificação se as células são uniformes ou não, se existem células atípicas ou não no início, portanto, de um carcinoma. E hoje em dia existe a criptoterapia, que é uma abordagem vaginal muito utilizada em Moçambique, está sendo utilizada em todos os centros de saúde, até os mais primários, para nós descobrirmos os carcinomas de colo do útero, porque aquilo vai e vê lá por dentro e se realmente está limpo, né, se está tudo bem, não há nenhum problema. A pessoa volta para lá 4 anos ou 3 anos depois, depende da idade. E é uma abordagem muito importante que em todo o mundo já estão a usar, a criptoterapia. Nesse engolo todo, o que interessa à mulher? A mulher tem que consultar sempre no ginecologista. Nunca deve deixar que uma dor que lhe dê debaixo da barriga diga, é uma dor de barriga e vai passar. Eu vou daí a 3 meses. 3 meses depois já pode estar num grau de carcinoma que é muito difícil voltar para trás, não é? Então, voltar para trás, isto o que é que significa? Optar por tratamentos, não é?
Uhum, uhum.
Porque um dos tratamentos, portanto, do útero, do colo do útero, é a quimioterapia que nós fazemos para não se espalhar e não formar as metástases, porque a pior metástase do colo do útero é realmente aparecendo nos pulmões, não é?
Portanto, as células cancerígenas espalham-se pelo corpo, é isso, não é?
Pelo corpo, então, e a última parte que ela aparece é nos pulmões, né?
Uhum.
E aí já não há mais nada a fazer, nem quimioterapia, nem nada. E a outra questão, a radioterapia também se pode fazer no momento em que nós descobrimos que o útero está encapsulado no tubo. Mas é preciso ter muito cuidado com a radioterapia, porque a radioterapia tanto também pode dar um carcinoma, como pode curar outro.
Uhum.
Então, ela joga com paus de 2 bicos. É por isso que a radioterapia é a última coisa que nós pensamos em fazer em termos de carcinoma do útero.
Doutora Nídia, deixe-me fazer...
O melhor tratamento.
Doutora Nídia, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Nós falámos da questão hormonal, portanto, que se deve muitas vezes o cancro a um desequilíbrio hormonal, mais estrogênio, menos progesterona. Por exemplo, é aconselhável, se há algum indício ou suspeita, por exemplo, até genética, que a pessoa poderá ter preponderância disso, de fazer, por exemplo, terapia hormonal?
Exatamente. Principalmente isso. Quando nós começamos a ter as falhas menstruais e começamos a ver os suores, as palpitações, mudanças de humor, etc., estamos a entrar na menopausa, temos que logo ir à procura de terapia hormonal, tanto estrogénica como progesterónica. E isso andamos muito bem, o organismo organiza-se logo, colas um peixe de estrogênio, portanto, na pele, e 24 horas o organismo está hiperfuncionante. hormonais.
Doutora Nídia, mas por exemplo aqui nos Estados Unidos, eu sei que por exemplo na Europa se faz muito, portanto na entrada da pré-menopausa, a menopausa faz muito isso, exatamente para evitar os tais suores, mas por exemplo aqui nos Estados Unidos há muitos médicos que não são a favor disso. Dizem que é preferível você sofrer os calores, mas deixar que o seu ciclo de reprodução se processe normalmente do que estar a dar coisas que apenas está a adiar o problema.
Exatamente. Bom, isso é um contexto hormonal. O hormônio não significa que uma menstruação vai aparecer. Equilíbrio hormonal. Equilíbrio hormonal significa que vai equilibrar a menstruação e ela vai desaparecendo. Agora, existem os hormônios que são as pílulas, por exemplo, essas sim. Essas é que adiam porque vai passando o período menstrual normalmente até aos anos que você parar. E quando parar, vem a menopausa, vem tudo em cima. Doenças cardíacas, porque a menopausa traz estas doenças todas numa idade dos 50 anos. Né? Então, é por isso que é preciso evitar tomar essas medidas de tomar anticoncepcionais para equilibrar as hormonas,
não? Mas não necessariamente a questão hormonal. E, doutora Nídia, temos cerca de 30 segundos em que eu gostava de lhe pedir o seu lembrete, porque estamos aqui com um cancro que é mesmo de mulheres, mas que afeta toda a família.
Bem, o meu lembrete é esse. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Nós temos que ir todas as vezes que vamos ao médico, queixarmos que o útero dói, o médico verificar, pedir-nos análises e ver pela ecografia, ver pela tripoterapia, seja o que for, se há um cancro, e tirar, fazer uma esterectomia e vivermos tranquilamente e nunca mais pensar nisso.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete da doutora Nídia Romano, vamos despedir-nos do nosso auditório. A quem convidamos é que nos enviem, se quiserem que a doutora Nídia fale de alguma coisa em particular ou algum problema que tenham que gostariam que ela, de alguma forma, abordasse aqui nos microfones da Voz da América em português, para nos enviarem para o nosso endereço português@voanews.com ou, porque não, podem nos enviar através de mensagem privada através do Facebook. E pronto, amigos ouvintes, um abraço de saúde, então, até para a semana e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas e vai para tudo, que aqui é o meu beijinho.
Muito obrigada, doutora Nídia e a Ana Guedes, conversando aqui sobre saúde. Apenas para acrescentar que, além do Facebook, aqueles que tiverem questões sobre a saúde também podem usar o WhatsApp, que é o número 1908-652-4584. 14:22, de Washington, esta é a Voz da América, e com música de Rihanna, com a participação de Drock, e o tema é WEC, Trabalho.
You see me have you work. You see me do me there. That's how me better work. When you walk a line. I'm in the cafe, my ta. Drive me a dessert. No time to have you lurking. You make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. But I wake up and Ellen, nothing's wrong. Just get ready for work. You see me happy, work. You see me do me dirt. That's how me better work. Na-na-na-na-na. When you walk out, na-na-na-na-na. Before the table, turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I get another chance to, I
miss you. I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. Happy word, 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 word. It's me, happy word, 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 word. You see me do my da 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 da. So me bad at word, 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 word. When you walk out, la 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 la. When the care for my ta 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 ta.
Yeah, okay. You need to get done, 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 done at work. Come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done. If you come on.
A participação de Drake nesta canção de Rihanna com o título Whack. Trabalho 14 horas e 24 minutos. Daqui a pouco o editorial da Voz da América, mas para já as notícias. O presidente Jacob Zuma deverá devolver parte do dinheiro que gastou para melhorar a sua residência privada, ordenou hoje o Tribunal Constitucional da África do Sul. O presidente deve pagar ele mesmo o valor fixado pelo Tesouro Nacional, disse o presidente do Tribunal, Mohwehwe, antes de destacar que Zuma não respeitou, nem defendeu, nem seguiu a Constituição. Após o anúncio, o líder da Aliança Democrática, Musi Maimane, defendeu o afastamento do presidente ao afirmar que Zuma deve ser afastado do cargo e que a ação deve ter efeito imediato. A Amnistia Internacional acusa o Qatar do uso de trabalho forçado na construção de infraestruturas para o Mundial de Futebol 2022. Num relatório publicado hoje, a organização com sede em Londres, no Reino Unido, diz ter entrevistado 132 trabalhadores da construção civil no Estádio Internacional Khalifa, um dos que estão sendo erguidos para o Mundial de 2022. Os trabalhadores, por sinal todos migrantes, disseram ser vítima de abusos que a Amnistia descreve como sistemáticos. Alguns trabalhadores viviam em alojamentos superlotados e sujos e não eram pagos há meses.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Mais de 70 pessoas foram mortas e mais de 300 ficaram feridas num atentado suicida num parque em Lahore, no Paquistão, no domingo de Páscoa. A maioria dos mortos era constituída por mulheres e crianças. O porta-voz do Departamento de Estado americano John Kirby condenou nos termos mais fortes o ataque terrorista terrível na província oriental do Punjab. Jamaat ul-Ahrar, um grupo dissidente dos talibãs no Paquistão, reivindicou a responsabilidade do ataque, que diz ter sido dirigido a cristãos, embora tenha morrido um número superior de muçulmanos. O primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif prometeu erradicar as ideologias extremistas do Paquistão após o bombardeamento do domingo de Páscoa. O nosso objetivo não é apenas eliminar a infraestrutura terrorista, mas também a mentalidade extremista que é uma ameaça ao nosso modo de vida, disse Sharif em comunicado. E continuou: devemos levar esta guerra às portas de onde se encontram os terroristas antes que eles estejam capazes de atingir os inocentes do país. Fim de citação. Jamaat ul-Ahrar assumiu responsabilidade também por grandes ataques nos últimos 2 anos. O grupo já havia realizado pelo menos outros 2 atentados em Lahore, um em 2015, que teve como alvo 2 igrejas cristãs, e outro na fronteira Wagah, entre a Índia e Paquistão, no final de 2014. Com 190 milhões de pessoas, apenas 1,5% do total da população do Paquistão é cristã, de acordo com o último censo. No entanto, é uma comunidade que tem sido alvo de grupos extremistas. Por exemplo, em 2013, um atentado suicida numa igreja em Peshawar deixou mais de 100 mortos e uma série de ataques a igrejas em Lahore provocou 14 mortos. Ataques como estes apenas aprofundam a nossa vontade comum de derrotar o terrorismo em todo o mundo, reiterou o porta-voz do Departamento de Estado americano John Kirby, que concluiu: vamos continuar a trabalhar com os nossos parceiros no Paquistão e em toda a região para combater a ameaça do terrorismo. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Doris Dodson na produção, Wagner Roberts na técnica e eu, Amães Miguel. Despedimos-nos em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão da Voz da América em português. Continue seguindo o nosso trabalho, www.voaportugues.com. Boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.